Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um aquecimento aqui do Papo Veloz. E você continua acompanhando nas nossas redes sociais, @pgmpapoveloz. Eu não quero retocar mais minha aparência, continua uma bosta, mas tudo bem? Não, vamos retocar, pô. E aqui, diretamente dessa live aqui sensacional, que você acompanha no Facebook, @pgmpapoveloz, no Facebook, no Instagram, no TikTok e tudo mais. E também nos nossos canais no YouTube, no Twitch e também na Prime News FM. Sim, estamos na Prime News FM também. Estamos aqui ao vivo e eu soltei um Fzinho aqui desnecessário, né, Eric? Parabéns pela sua incompetência em gerir o seu estresse. Eu ainda entendo, né? Minha cara tá estourando aqui nesse negócio. Vamos ligar a luz aqui, ver se vai dar certo. É um pouquinho menos pior. Tá esse fundo escuro aqui à minha volta, por quê? Porque eu tô apagado aqui, né? Eu tô testando aqui o cenário, né? Que tá meio destruído, que a minha marida fez a grande ideia de desmontar aqui uma cômoda. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso aqui é que estamos na reta final da decisão de várias categorias, porque estamos em novembro, estamos no final do ano, né, Rodrigo? E enquanto você se apresenta, eu vou acender a luz para ver se fica menos pior.
Muito bom, Eric Bondraço. Então vai lá acender a luz enquanto eu me apresento para o pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Vilela. Para quem me conhece, eu continuo sendo. Salve a todos que nos seguem, salve a todos os nossos ouvintes também da Prime News FM. E o fim de semana promete. Tem muita coisa bacana nesse fim de semana, Eric Von Draxler. E
ficou melhor, eu acho.
Ficou bem melhor, com certeza. Dá pra fazer bons testes. Não liga não, Eric. Eu passei por muitos problemas pra poder tentar regular um pouco a luz. Você percebe aqui pelo esse brilho aqui que eu não consegui regular direito. Enfim, quem quiser me presentear com um monte de luz RGB, eu agradeço. Vamos começar, Eric. Primeiro
começar, né, Rodrigo?
Mensagens do pessoal. Eu sei que a irmã deixou mensagem, só que a mensagem dela não apareceu. Apareceu, tá lá na live, mas a gente não consegue pôr aqui. Não me pergunta por que isso acontece, Eric. Ele simplesmente some depois que começa a live. Ele some aqui da timeline do StreamYard. Mas paciência. O Boa Noite da Mãe tá aqui, a irmã já postou de novo. Então, beleza.
Aê.
Boa Noite da Mãe. Boa Noite da Irmã. Boa Noite do Matheus Góes, que também já deixou um Boa Noite aqui, falando que você tava parecendo um fantasmagórico, porque...
Ué?
Acontece, faz parte, parecendo o professor Tiburcio. Lembra do cenário que era todo escuro de fundo? Professor Tiburcio!
Nossa senhora, isso aí, entregue a sua idade.
Entregue suas idades. Olá, classe! Eu tenho certeza que o povo em casa agora lembrou do...
Olá, professor Tiburcio!
Exatamente.
Você é da Rádio Prime News, com certeza, ou você sabe muito, ou você não sabe nada dessa época.
É, vamos ver, né? Enfim, pessoas, o que mais comentários temos aí?
Por enquanto, mais nada.
Então fechou por enquanto.
Ah, Carlos Fonseca deixou o seu boa noite, já tinha deixado boa noite antes, deixou boa noite de novo, isso é muito bom. Faz parte. Não entendo, não faço a menor ideia por que que acontece isso, pessoal, mas acontece. Então, faz parte.
Deixa quieto. Vamos lá, molecada.
O lembrete de sempre, Eric.
Sim.
O lembrete de sempre tá aqui, dia 6 e 7 de dezembro. Tem a São Paulo Eprix no IMB, abrindo a temporada 2024/2025. É a estreia do novo carro, o Gen 3 Evo. Estreia de duas novas equipes, estreia de uma nova equipe, estreia de uma nova montadora. Então, mais do que motivos suficientes para vocês irem. A Fanzone é liberada para todo mundo, você não paga a parte pela Fanzone.
Uhum.
Os ingressos com boa visibilidade, é a mesma visibilidade que tem o pessoal que assiste os desfiles das escolas de samba de São Paulo. Ou seja, dá pra ver bem a pista, dá pra ver o carro vindo de longe, dá pra ver o carro freando no primeiro S. Tem alimentação, tem hidratação espalhada pelo, pelo complexo todinho. É, levem seu, seu copo, levem sua garrafa, é sempre muito importante. E por que eu digo isso? Ah, eles vão me guiar? Talvez não tenha, talvez acabe. E ficar dependente daquelas garrafinhas plásticas que é molenga, caso você queira comprar uma, ela vai estragar rápido. Eu sei que estraga. Então você levando algo resistente, você pega uma garrafa, por exemplo, enche, vai num bebedouro, enche e problema resolvido. No fim do evento vai ter show. Todo mundo da arquibancada vai poder acessar o show, vai poder invadir a pista para curtir música. Então é o mesmo parâmetro de tratamento ao público que a UEC também disponibiliza para o seu público, para as pessoas que vão, para os seus consumidores. Aqui é uma palavra bacana para falar. Por falar em UEC, também está aqui o site da Eleven Tickets. A Fórmula E é da Fever Up e da do UEC é da Eleven Tickets. Ou seja, você não vai ter problemas com a Eventim, entendeu? É, já começa por aí um tratamento um pouquinho melhor em relação ao público, que não é Eventim, que vai colocar ingressos caríssimos para a Fórmula 1 e dizer que em 3 minutos todos foram esgotados.
Você acredita? Eu também não.
Eu não acredito. Saquinho de jujuba, em que mês de 2025 vão aparecer os primeiros cambistas? Mas deixa quieto. Isso aí a gente discute depois. Eric,
vamos lá.
Sabe o que eu quero começar antes da gente fazer a nossa pauta?
Sim.
Vamos trocar a trilha? Tem aquela trilha que você não gosta muito, mas se faz necessário para algumas mentes desprovidas de capacidade.
Ah, lá vem integrada.
Vamos lá.
Fórmula 1.
Eu não ia falar disso, Eric. Eu não queria falar. Mas é tanto comentário... Tanto comentário acéfalo, desculpem os verdadeiros acéfalos, a esses meus completo respeito e meus completos votos de melhoras, de vida digna, de... Enfim.
Ah.
A FIA e a Liberty declararam essa semana que o regulamento, que é escrito em inglês... Puta que pariu. Vai usar linguagem neutra. O que que significa linguagem neutra em inglês? Significa que em vez de he ou she, ele ou ela, para pessoas, a categoria vai descrever os seus textos como it, que é um pronome it pro singular, e o they ou them pro plural. Só isso. Pra quê? É incluir as mulheres, porque os textos, em sua grande maioria, vinham apenas como he, o piloto. Só que hoje tem muitas mulheres que pilotam.
Sim, sim, sim.
E aqui no Brasil, existem pessoas homossexuais que estão competindo em boas categorias e estão começando a surgir. Por quê que não pode? Não é essa babaquice que muita gente desprovida de capacidade anda dizendo? Ah, porque vai estar escrito todos pilotos. Não é nada disso, bando de imbecil.
Ai, meu Deus.
O texto está escrito em inglês. A Fórmula 1 e a Liberty Media e a FIA, elas descrevem o seu regulamento no inglês, idioma inglês.
Inglês e francês, Rodrigo, cabe mencionar.
Ok. Eu não sei se francês tem algum pronome para isso. Eu sei que inglês tem. O inglês é a coisa mais fácil do mundo. É o it.
Uhum.
Um outro idioma, o corredor, a corredora, você adapta isso facilmente. Sim. Não é nada. Mas já foi o suficiente para muita gente invadir os portais que descreveram essa notícia. Encher de xingamento. Cara, a gente passou isso alguns dias aí, uns 4 ou 5, quando eu postei o shorts do acidente da Sofia Flush em Macau. Apareceram uns retardados Eu só não vou falar umas antas, porque eu tenho respeito às antas. É, uns retardados, uns toscos, vêm falar que mulher não sabe dirigir. Cara, no limite, todas elas pilotam melhor do que qualquer obeso de sofá que esteja comentando. Qualquer mórbido. Tá? Cara, tem coisas que eu evito, mas tem coisa que não dá, Eric. Tem coisa que a gente tem que descer a porrada pra ver se o pessoal aprende. Pra ver se o pessoal volta a ter vergonha de ser tosco. Porque de uns anos pra cá as pessoas perderam o senso, perderam a vergonha. Olha.
Aca.
E eu me sigo, eu falei, não, eu não vou responder, eu vou falar na live. Eu vou deixar registrado a minha revolta contra esse bando de inútil que fica postando essas babaquices.
Ah, cara, assim, eu sempre falo isso, cara, que esse pessoal já não tem uma vidinha ativa, a gente já sabia.
Provavelmente.
Já meio que sabe. Agora, porra, não precisa ficar escancarando, né? Que a sua vida é uma bosta, eu já sei. Eu já sei que a vida. Agora não precisa descontar a gente, não, cara. A gente não tem a ver com isso, não, cara.
Não, o pior é entrar no perfil e ficar xingando as pessoas que postaram essa notícia.
Ah, caramba.
Sem nem ler a notícia verdadeira, só dar uma olhada. Não, como assim? Ah, os textos vão vir com it em vez de he ou she, sabe?
Aliás, Rodrigo, eu, sendo bem honesto, eu nem vi, eu nem reparo que tem he ou she nos textos dos regulamentos.
E aí, eu quero saber se o regulamento é cumprido em pista.
Rodrigo, eles sempre. E o pior é isso. Eles falam the driver ou a driver, quer dizer, que são artigos. Os artigos por si só são neutros em inglês. Cara, eu acho.
Eis a falta que faz aulas de inglês. Porque o inglês é a língua universal, gostem ou não. É, que falta faz o idioma inglês nas escolas desde cedo. Poderíamos ser um país bilíngue. Só que sempre tem um retardado que se diz brasileiro. Um não, eu tenho um monte. Que diz que isso é uma vergonha para o país.
Ué?
Não sei. Beleza. Até onde
aí,
seria.
Não, legal, não. Ai, não, eu não quero aprender inglês, não sou obrigado a aprender inglês, porque eu falo um português. Beleza, aí você que vive uma vida de merda nesse país, desculpa o palavrão, mas não tem jeito. Você que vive uma vida horrível aqui nesse país, que você vê que esse país não tem futuro, e aí você pensa, bom, já que esse país bosta não vai me fazer feliz, o que eu vou fazer? Eu vou sair daqui. Aí, beleza. Só que o seguinte, meu caro jovem, se você resolver sair deste país sem saber falar nenhum outro idioma, você só vai ter, salvo muito engano, mais 6 opções. Que seria Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Timor-Leste, Angola...
Guiné-Bissau não, Eric. Moçambique. Guiné-Bissau.
Moçambique, Portugal. Então são mais...
Moçambique, Cabo Verde...
Moçambique, Cabo Verde...
Portugal, Angola, Timor-Leste e Macau.
E Guiné-Bissau.
Guiné-Bissau não fala português.
Sim, Rodrigo. Rodrigo, 2 anos gravando Copa Intermundial, pô. Lógico que o Guiné-Bissau falou português.
É, isso eu quero ver.
Sim.
Ah, verdade.
Rodrigo, então. Então, quer dizer, você só vai ter, assim, você teria mais 7 opções.
Então, né? Pode e somar mais uma.
Que seria?
Guiné Equatorial. Lá o português também é a língua oficial. Pode colocar mais uma. Goa.
É
uma província na Ásia.
Beleza. Aí vamos lá, nós temos essas opções. E aí você pensa, ah, mas é só país ferrado. Vou então pra Portugal. Só que, cara, os portugueses estão tomando nojo da gente.
Sim.
Eles não querem mais que a gente vá lá invadir o país e corromper a cultura deles. Eles corromperam a nossa em Miquiantes, mas isso não é o caso. Então, gente, ter uma noção de inglês, tudo bem, assim, a não ser que você vá morar na França, aí tu se ferrou. Porque francês não fala inglês pra agradar turista, não, mas enfim. É, então, cara, mas assim, cara, fora...
Um mínimo de inglês. Se a pessoa soubesse o mínimo de inglês, ela não passaria essa vergonha na internet.
O básico, saber o básico. O básico, noção tipo, não digo nem o The Book on the Table, mas, pô, você saber, tipo, o essencial pra você não morrer de fome.
Exatamente.
Cara, assim, modéstia à parte, se eu fosse... Se eu fosse morar fora, eu conseguiria me virar bem com o inglês que eu tenho. E com o tempo a gente aprimora, mas assim...
Eu com certeza,
meu. Cara, é o mínimo. Porra, os caras vão querer interpretar, porque assim, tudo bem. Vamos lá, opinião minha. Às vezes, eu acho o artigo neutro, em alguns casos, um pouco forçado. Às vezes.
Mas não no idioma inglês. É isso que eu tô dizendo, no idioma inglês, no idioma português, primeiro pra começo de conversa. Eu não vou entrar nessa polêmica porque ele não existe no dicionário.
É.
Então não dá pra, vou usar ou não vou usar, porque ele não existe no dicionário. É a mesma coisa, a palavra, por exemplo, não sei se vocês sabiam, a palavra literalmente, que a gente usa muito, ela só foi colocada no dicionário não faz 20 anos que ela foi oficializada no Aurélio. Ela não existia no dicionário. A gente sempre usou. Ok. Mas o documento é inglês. Qualquer um que olharia a FIA... Bom, a FIA é inglês, no mínimo. A primeira, eu sei que é francesa também, mas a primeira coisa que pensaria... Ó, o documento está escrito em inglês. Ok.
E outra coisa, e cabe mencionar isso. Todos os documentos da FIA, eles são... Assim, os documentos são escritos todos em inglês. O regulamento, os regulamentos... são escritos em inglês e francês. Na dúvida, a prioridade é você basear na interpretação do texto em inglês.
Sim, em inglês, porque, como eu falei de novo, é a língua universal. Então, assim, apesar da FIA ser francesa, o inglês é a língua oficial de comunicação deles nos eventos.
Fugindo do assunto, mas sem fugir. A FIFA, por exemplo... Todos os regulamentos aparecem escritos em inglês, em francês, em alemão e em espanhol. Na dúvida, vale a interpretação em inglês do regulamento.
Sim.
Na
é
dúvida,
isso.
A primeira tentativa, lê em inglês. Então
o que assim, mais irrita é o xingamento para as pessoas.
É. Cara, assim...
Completamente condenado. Eu não queria falar, mas me irritou muito. Falei, eu vou falar.
Cara, é o que eu falo. Se você acha que certas pessoas não deveriam existir só porque elas existem, porque isso te incomoda, porque isso vai contra o seu livrinho de... Caraca, eu queria... Eu tô querendo usar um termo pra isso bem, bem escroto mesmo. Que o seu livrinho de fantasia... barra mitologia, prega. Se você acha que pessoas não deveriam existir porque o seu livro, o livrinho que você carrega debaixo do braço, que nem lê essa bosta, você leu, você só pegou dois, três frases e tomou aquilo como verdade. Se você acha que pessoas não deveriam existir por causa do que esse livro diz, então, meu querido, eu vou te falar uma coisa: você também não deveria existir. Pessoas como você não deveriam existir. Pessoas intolerantes, pessoas babacas, pessoas que acham que o seu mundo, a sua bolha é melhor e o resto tem que se ferrar. Pessoas como vocês não deveriam existir. Não é sério que você está sendo muito pesado. Tô sendo pesado, sim. Eu não tenho essa frescura de ficar... tentando pegar leve porque esse cara... Não, gente... Cara, eu faço meme com meu irmão, cara, que morreu tem um mês atrás. Eu faço meme usando esse fato. Eu não vou fazer... Eu caio matando em cima disso. Eu não vou fazer...
Eu vi o vídeo, queridos ouvintes. O Eric vai descer de tobogã pro inferno. O tridente já vai estar mirado no buraco que ele tem na parte do fundo, entre a barriga e as pernas. Bora, vai. Vamos começar a live de fato.
Vamos começar a live mesmo, de fato. Perdemos 20 minutos falando bobagem, mas enfim. Sim, sim, pegar rojão, sodomizar-se e acender. Então, pega o rojão, sodomize-se e acenda.
Bom, aí o Matheus Góes me coloca isso aqui.
Sim, com rojão, Matheus, de preferência.
Vambora, Eric.
Ah, nossa senhora, que... Ah, cansei. Vamos lá, vamos começar o programa, vamos começar com a parte boa. E, pessoal, eu vou abrir aqui a... Deixa eu abrir aqui o negócio do Papo Veloz, aqui, ou a comunidade, que eu quero agredir pessoas. Eu acho que eu quero agredir pessoas. Vamos começar com a MotoGP.
MotoGP.
Eu achei que a deixa não tava dada. Aí o Rodrigo fala, pô, joga a vinheta e eu falo por cima da vinheta. Acontece, gente, acontece. Assim, eu queria entender o que é que 62% do nosso público... Da onde que 62% do nosso público acredita que o Pecco ainda consegue ser campeão?
Talvez pelo histórico do Martin cair muito. Se bem que o Banaia também cai muito.
Então.
Cara, alguns eu sei que foi trollagem, porque esses filhos da mãe, esses desinfelizes, eles gostam de zoar. Ah, quem é o favorito? Ah, eu vou votar no outro. Principalmente um povo que mora assim, numa região meio sulista. Esses são os mais trolladores. Tchá eles.
Cara, só pensa no seguinte.
Só quero dizer uma coisa, pessoal. Nunca a maior diferença que foi revertida numa última corrida foi de 8 pontos. Numa última corrida. 8. Foi o máximo que foi revertido entre um piloto e outro.
Lembrando o seguinte. Sprint, tá?
É isso que eu ia falar. Mesmo que na sprint o Martin caiu, o Banaia ganhar, por exemplo, fica 12. Ainda assim, maior do que a maior diferença que foi revertida. O Banaia vai ter que lutar muito contra o histórico. A gente só teve 3 viradas de pilotos na história, Eric. Wayne Rainey, em 92... Não conta o Kevin Schwantz em 93, tá? O Rainey tava fora de disputa. Ele liderava o campeonato, caiu em Imola, ficou tetraplégico e...
Não voltou.
Por isso que ele não competiu. Óbvio que alguém ia passar ele na tabela. Wayne Rainey em 92, superando o Mick Doohan. Nick Hayden em 2006, superando o Valentino Rossi. Que é justamente a distância de 8 pontos. Quando o Rainey terminou Valência em terceiro, o Rossi caiu, ficou em 13º. Sendo que em Portugal o Hayden tinha caído e o Rossi, que achava que ia ganhar tranquilo, perdeu para o Tony Elias. Justamente os 5 pontos que ele perdeu em Estoril fizeram falta em Valência.
E
o terceiro, o Jorge Lorenzo, em 2015. Que reverteu aquela sobre o Valentino Rossi, da queda da briga com o Marques na Malásia, a punição no Ricardo Tormo. São as três reversões de pontuação. É muito mais raro do que a gente imagina.
Então, são 24 pontos.
24 pontos.
24 pontos de distância com 37 em jogo ainda.
Ok, mas se o Martin vencer ou ficar em segundo com o Banaia atrás dele...
Acabou
o campeonato. Eles vão para a última corrida para brincar em Barcelona. Lembrando que a prova vai ser em Barcelona, porque o circuito de Valência foi destruído pelas chuvas, enchentes e alagamentos que tivemos. O circuito está todo quebrado. Inclusive, o nome da corrida foi rebatizado como GP da Solidariedade. A bandeira não vai ser uma bandeira espanhola, vai ser uma bandeira com o símbolo de luto, aquele lacinho de luto. Sim. E a hashtag vai ser Solidarity de Pi. E muitas ações, muita grana revertida para o pessoal em Valência, óbvio. Bom, como é que ficaram os treinos já, né, Eric? Porque já tivemos os primeiros treinos. Vamos pro FR? Ah. Eu gosto do FR. FR não, PR. Vamos aos 10?
Sim, os 10.
Vamos lá. Quem passa pro Q2? Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Alex Espargaró, na sua última corrida, Johann Zarco, Jorge Martin, Maverick Vinales, na sua última prova pela Aprilia, Alex Marques, Marc Marques, Pedro Acosta e Enea Bastianini, na sua última prova pela Ducati. Teremos Stefan Bradl, teremos Michele Pirro correndo na VR46, no lugar do Didier Antônio, que operou o braço, lógico. Tivemos uma bizarrice nos primeiros treinos livres, que foi o Augusto Fernandes batendo no Pedro Acosta. Não preciso nem dizer a treta que rolou. Faz parte.
Ué.
E... Eric, eu só digo uma coisa. Promete, tá?
Sava.
Promete. Teremos react, vamos fazer react pra corrida do domingo. Então a gente tá rezando pra não acabar no sábado. Pra poder no domingo ainda ter uma graça.
Eu quero que acabe no sábado, cara. Eu quero que
Eu sei, você quer estragar a nossa live.
Esse não, eu gosto do Banai, mas esse ano ele merece ferrar, cara.
Eu queria com requinte de crueldade, só pra Ducati aprender pra que não se faz o. Não se faz o que se fez com o Martin. Renovou o contrato do cara, colocou ele na equipe principal. Por causa do chororô do Marques, aí tiraram o cara.
É, isso achei babaca pra caramba, velho.
Então merece que, não, que fique sem o número 1. Arraste o número 1 pra Aprilia. Que, aliás, se eu sou ele, eu já faço um desenho com o contorno do 89 parecendo o número 1 na frente. Um monte de design vai saber fazer isso.
Cara, eu lembro do... Cara, eu lembro... Deixa eu só... Eu quero ver a fonte. Ah, ou então, pô, mete a fonte. Não precisa nem fazer o desenho. Mete a fonte e me dança. O contorno do 89... É assim, eu não sei. Eu fico pensando...
Cara, eles não vão mudar a identidade deles. Às vezes eles até têm contratos que têm que ser cumpridos.
Não, é, mas de repente, por exemplo, eles usam. Que nem o Bagnaia. O Bagnaia, ele usa o número na mesma fonte do número dele.
Sim.
E o número mesmo aparece gravado dentro do número 1. Eu lembro, por exemplo, quando eu joguei o jogo da MotoGP. Eu desenhei, eu não vou tentar reproduzir aqui, mas só pra vocês imaginarem o seguinte. Eu obviamente, uso o número 18 na MotoGP. E quando eu cheguei a desenhar um número 1, onde você via um 8 escondido dentro da serifa, mas ainda era um 1. O 1 parecia, tipo assim, era tipo um colchete e um 8 minúsculo, bem, bem no tamanho da serifa. Serifa, pra quem não sabe, é aquela bordinha da letra, sabe? Que parece que as duas bordas da letra. Isso, o nome disso é serifa. Você que não sabe, agora tá sabendo. Então, o que acontece? Eu escondia um 8 na serifa. Mas você, de longe, você enxergava, é 1.
Não, eu sei o que eu tô falando. Eles vão ter que fazer com a mesma fonte usada no 89, caso o Martin venha a ser campeão. É óbvio, eles não vão descaracterizar. Porque tem marcas, não, tem produtos, existe todo o merchandising em cima do número 89, eles não vão descaracterizar tudo.
Isso se eles não fizeram o que o Bagnaia faz. Além do número gravado dentro do número, o casco dele também tem o número 63 nas costas.
Sim, porque provavelmente eu imagino que eles vão botar o 89 em algum canto, mas o que eu imagino, ele não definiu se vai usar o número 1 ainda. Acho que nem quer falar disso pra não dar azar. Mas com certeza a Aprilia vai querer que ele use o número 1 na moto, se ele vier a ser campeão. Você acha que a Aprilia não vai querer esfregar na cara da Ducati? Que tem o número 1? O Martino vai querer esfregar isso na cara da Ducati? Depois de tudo que a Ducati fez contra ele? Eu tenho certeza. É isso, povo. Amanhã às 11 horas... tem o...
A sprint.
Amanhã, 11 da manhã, tem a sprint. Pode definir o campeão. Embora eu acho que não vai. Torcida. Estaria torcendo. Mas acho que não vai. Acho que o Martin vai correr marcando. Que é pra... Cara, ele vai aumentar o drama do Banaia. O Banaia se esgoelar pra ganhar a corrida. Ele em segundão, pá. Porque só se o Bastianini jogar a moto em cima dele. Só que se ele fizer isso e tirar o... E tirar o Martin da prova de propósito, certeza que a Prama que... Morbidelli, acaba com a raça do Banaia.
Aham. Uhum.
Ele vai acabar com a raça do Banaia. Então esquece isso, porque corre risco até do Banaia ser eliminado do campeonato. Se ele aprontar uma dessa. Se a Ducati aprontar uma dessa, a Ducati ser excluída do campeonato naquele ano. É. Perder todos os pontos de equipe, todos os pontos dos dois pilotos.
Tome no brioco.
Não acho que isso vai acontecer.
Falar em sprint, Rodrigo, a saideira desse assunto aqui, sabe quem é que tá fuzilando as corridas de sprint? Com alguma razão, na minha opinião.
Eu quero. Primeiro me fala. Me fala o que falou, não fala quem falou. Me fala então, o que ele... falou. Eu vou tentar adivinhar.
Vamos lá, ele fala. Primeiro. Ele fala que as sprints tinham que ser removidas do campeonato, né? Sob a alegação de que, primeiro, elimina a essência da corrida, dá uma desviada do foco da corrida do domingo. E meio que, além de ser uma coisa que copia a Fórmula 1 também, que não tem necessário. E assim, as corridas de moto eram pra ser uma coisa, um evento de resistência, não de tiro curto, vamos dizer assim. E também facilita um pouco a categoria, a moto. Incrível. É mais pontos,
muda
toda a dinâmica do campeonato.
Eu já fui muito crítico das sprints, hoje eu não sou tanto. Eu, Rodrigo, não sou mais tanto. Cara, se ajuda a ter público. Tudo que ajuda a ter público para um esporte. Esporte é um motor que sempre teve um público muito velho e que precisa de gente nova gostando de público. Num mundo onde os jovens não gostam de carro, para eles é um estorvo ter carro. Antigamente, na nossa geração, um pouco na nossa geração, muito mais na dos nossos pais, Eric, ter carro era sinônimo de status. Eu tenho um carro. Hoje eu não tenho tesão nenhum para dirigir em Santos, eu prefiro minha bike. Ah, tem que ir pra longe, pega o Uber. Dane-se. Entendeu? Eu não tenho vontade nenhuma de ter carro.
Uhum.
Fora que dá muito custo.
Pois é.
Então, essas tentativas eu considero válidas. Sim. Desde que não beirem o bizarro. Que era aquelas palhaçadas que o Bernie não queria fazer de premiar com medalha os vencedores e o campeão ser quem venceu mais. O que eu acho ridículo. Enfim. Segundo, a cópia não foi da Fórmula 1, então já falou caca, pra variar. A cópia foi do Mundial de Superbike, que tem duas corridas no fim de semana e tem um bom público. Então a MotoGP falou, pô, nós como somos melhores...
As duas corridas são iguais, não?
Sim, e eu ia falar exatamente isso. A única diferença é que pra não tirar a natureza da MotoGP de uma corrida principal e única, aí eles fizeram em formato sprint pra dar uma reduzida apenas pra ter atividade no sábado.
Sim.
Ok. Hoje eu acho mais válido.
Sim.
A pergunta que eu quero falar, o piloto ainda tá em atividade?
Não, mas ele já foi campeão.
Case Stoner.
Sim.
Ah, só podia ser. Ah, queridos ouvintes, o que Case Stoner tem de gênio? Gênio. Um dos pouquíssimos na história que você pode equiparar com Rossi, com Durham, com Marques, com Agostini, com Roberts, com Rainey. O que ele tem de gênio em cima da moto, ele tem de retardado, de abilolado, quando ele sai fora do circuito. Eu não sei se é porque o Adriano é brasileira, então ele pega esse espírito brasileiro de falar mal de tudo. Mas, pelo amor de Deus, Stoner, vai procurar o que fazer, caralho. Eu tava óbvio. Eu só tirei as dúvidas. Falava, já é atividade? Não, não tá. É o Stoner. O Stoner fala mal da MotoGP desde que ele saiu. Mas ele saiu porque ele quis. A dupla da equipe ia ser Stoner e Marques. Ele saiu da equipe porque ele quis. Enfim, Eric, essa decisão promete. Eu não prefiro não... Tem umas coisas que, enfim. Aguardemos essa decisão. Essa vai ser boa. Isso provavelmente vire corte amanhã, tá?
É, provavelmente. Cortes do aquecimento no Você Tudo do Papo Veloz.
Sim, confira pessoal da Prime. Lá. Aliás, pessoal da Prime News, sigam o Papo Veloz. Aqui na Prime News também, pra você que tá na Prime News, tem as lives de sexta-feira, aparecem em vídeo no YouTube bonitinho. Mas é a única. O restante acontece lá no nosso canal e depois na rádio é que entra como programação complementar. Então, entra lá, dá aquela força pra gente. Pegamos uma crescente legal, a gente quer continuar, a gente convida vocês para sempre opinarem com respeito, mesmo que discorde, mas opinar com respeito. A gente gosta da discordância, a gente não gosta da falta de educação. Certo?
Sim. Vamos lá, pessoas. Vamos dar sequência a mais um evento sensacional que nós temos nesse final de semana.
Ah, não, peraí, Eric, a gente só esqueceu de uma coisinha, que é o que a gente... sempre passa sobre o circuito. Ele tem que falar que o circuito de Barcelona ele tem 4.657 metros, são 14 curvas. O recorde geral é do Max Verstappen no ano passado, fez 1.16.330. E o recorde da MotoGP, adivinha de quem que é o recorde da MotoGP, Eric?
Não é do Valentino, não?
Não. Longe de ser do Valentino.
Não, então quem é?
Pedro Acosta, na corrida desse ano, 1:39.664. Tá bom,
vamos
né?
Vamos lá então, molecada. Tá ótimo, vamos lá então. Pessoas, chegamos agora a mais um evento sensacional que tem de tudo. O foco é uma das categorias que vai correr lá, mas tipo, tem de tudo. Bom, chegamos no mitológico final de semana do Grande Prêmio de Macau. Grande Prêmio de Macau, para vocês que são, não são iniciados ainda aqui neste programa, primeiramente sejam bem-vindos. O Grande Prêmio de Macau, ele envolve competições de várias categorias de monopostos e carros de turismo.
É? Lembrando assim, são várias competições regionais e locais.
Isso.
E as principais, já há bastante tempo, contemplam uma prova de GT, a prova da Fórmula 3, que eu acho muito legal que as equipes da Fórmula 3 Internacional estão lá pra correr.
Uhum.
Só não estão todos os pilotos, né? Enfim. E o Mundial de Turismo, que já há muito tempo corre em Macau e de 2 anos pra cá decide o campeonato.
O circuito de Macau, que tem 6.120 metros.
Circuito de Macau, que você pode achar ele em várias publicações como o circuito da Guia, que é a região onde ele fica.
Isso. Circuito da Guia. São 24 curvas, entre elas a lendária curva Melco, o hairpin Melco, que desde quando, Rodrigo?
Acho que 19.
Desde 2019.
19 foi a primeira a última prova internacional antes da pandemia. Isso. Que a de 20 ficou só restrita a pilotos asiáticos.
Isso. O que acontece? ali, nesse hairpin, existe uma bandeira amarela permanente. Porque, assim, eu vou... Deixa eu abrir aqui o meu querido...
Enquanto o Eric procura, deixa eu passar algumas informações. Essa prova do TCR... Quer dizer, primeiro deixa eu passar um negocinho. Primeiro, na Fórmula 3, na corrida da Fórmula 3, é inadmissível que não tenha nenhuma mulher correndo e que não tenha nenhum brasileiro. Brasil, que já teve momentos gloriosos em Macau. Vários deles. O Brasil sempre se deu muito bem em Macau, na sua história. É inadmissível nenhum piloto querer correr essa prova. Começa por aí.
Rodrigo, cabe mencionar. Você falou de piloto brasileiro, só pra mencionar aqui: Grande Prêmio de Macau, entre os tantos vencedores do Grande Prêmio de Macau, a gente poder... Não vencedores, mas tipo, pilotos que já competiram, já tiveram, né, participações com destaque. Um deles, o tal de Ayrton Senna, já competiu no Grande Prêmio de Macau.
Sim.
Senna, Schumacher, David Coulthard, o Ralf Schumacher, Ralf Firman, Takuma Sato, Dan Tico. Isso, eu não sei, não lembro que categoria, mas o Senna provavelmente
no Lando Norris correu já.
O Augusto Papo já foi campeão de Macau em 2018 pela FIA GT.
O Papo ganhou a GT.
Sabe?
Ele vai tentar ganhar de novo. Ele vai competir na GT. Temos dois representantes. Não temos mulheres correndo em Macau, mas teremos dois brazucas no GT. Augusto Farfus e Daniel Serra. Um pela BMW, outro pela Ferrari. Só faltou o Felipe Fraga correndo com alguma Mercedes. Aí a gente teria os nossos três brazucas, pilotos oficiais das montadoras, que correm e brilham em outras categorias. Uma pena. Mas de qualquer forma, os dois vão estar lá para brilhar, para buscar essa vitória. Quer dizer, primeiro buscar uma boa posição no grid, né? Porque determina muita coisa.
É verdade.
Isso é só a única parte triste da prova. Lembrando que essa etapa do TCR World Tour, ela é em conjunto com o TCR Ásia. E também com o TCR China. Entendeu? Então, vai valer ponto para os campeonatos locais também. E vale a decisão do World Tour. Os três primeiros do grid, Eric, que isso já determina muita coisa em questão de pontuação. Ted Bjork fez a pole. Ele vai largar na pole. Na segunda colocação, Mikel Ascona. Em terceiro, Ian Erlacher. Ian Erlacher, que eu não sabia que era... Que era primo do... Primo não. Ele é parentesco do Ivan Miller. Agora eu me esqueci de parentesco que ele é. Enfim.
Ian Erlacher, deixa eu ver aqui.
Um dia desses eu falei disso. Ah não, um dia desses eu falei disso não. Eu vou falar disso numa próxima lembrança de quinta. Logo. Classificação do campeonato, né? Por enquanto.
Ele é sobrinho do Ivan Miller.
Sobrinho do Miller, isso. Então o Miller é irmão de uma pilota que já correu 24 horas de Le Mans também. Eric!
Não. Oi.
Essa classificação da pole position já define, já faz algumas mudanças no campeonato de pilotos. Porque assim, a coisa tá muito bem equilibrada. Lembrando que a primeira as duas corridas são iguais, 30 pontos para o vencedor, 25 para o segundo. Então quer dizer, nós temos agora 60 pontos em jogo. 60 pontos em jogo significa que nós temos 5 pilotos na briga pelo título, com boas chances. Norbert Mikkelsen, 280, Ted Bjork sobe para segundo com 270. Esteban Guerrieri com 266. É uma briga, Eric, direta e que vai ter todo o apoio. O Mikkelis da Hyundai, o Bjork da Lincoln Co. e o Guerrieri da Honda. São as três principais montadoras. Lembrando, a gente sempre diz, teve reunião, um monte de montadora se propôs a invadir o universo TCR, pode respingar no World Tour, termos mais equipes. Se bem que esse formato é legal, porque são aqueles pilotos que correm o Mundial e abraçam as categorias locais. Eu adoro esse formato. Mas enfim. Os outros que ainda estão na disputa do título: Ian Erlacher, 259, e Mikel Ascona com 257. Do Urrutia para baixo já ninguém tem chance. Os brazucas, como que estão nessa situação? Lembrando que os 15 primeiros no campeonato, eles avançam direto pro TCR Finals. Sabe Deus quando vai ser, se é que um dia vai ter. Mas nisso tudo, Pedro Cardoso é o 12º colocado, com 38 pontos, o que é brilhante, porque ele teve o segundo lugar lá em Alpinar. E o Rafael Suzuki, ele é 15º nesse momento, com 24 pontos. Abaixo dele, Eric, o único que tem chance mais ou menos de passar o Rafael Suzuki, e ainda assim teria que ser primeiro ou segundo colocado numa das corridas, é o Zhang Zikiang, que é piloto do TCR China, correu em Suzhou, fez 8 pontos e vai correr de novo pela prova de Macau. Também tem o Cao Hongwei, que está com 7 pontos, também corre esse fim de semana, e o Zhu Daiwei, também do TCR China. São esses três que podem fazer um brilhareco, passar da pontuação que tem o Rafael Suzuki, que tem 24 pontos, e tirar ele da 15ª colocação. Por enquanto, dois brazucas entre os 15 primeiros. Eric, ele só corre o campeonato local. É brilhante. É simples assim. É brilhante.
Rodrigo, eu achei o que eu queria saber aqui.
Só pra falar rapidinho, o Suzuki corre com Peugeot, o Cardoso corre de Peugeot também. E ainda a gente tem, por exemplo, o Cupra, com o Rafael Reis. São duas marcas que podem aparecer no Mundial. Porque o carro é habilitado. As empresas todas, elas, vamos dizer, disponibilizam um carro. É este carro com o regulamento TCR que nós temos. E as equipes pegam e botam para correr. Pode ser que essas duas marcas apareçam no Mundial. No Mundial hoje nós temos 4 marcas: Audi, Honda, Lincoln Co. e Hyundai. Lembrando que a Lincoln Co. é a Volvo com a Geely, tá? A união das duas fez a Lincoln Co.
Amigo,
manda.
A título de informação, essa que eu ia mencionar aqui, eu falei do Herbie Melko, né?
Sim.
Agora. Só pra se situar aqui. Aquela parte do castelinho, o lendário castelinho do Bowser, que fica no circuito de Baku, aquela parte mais estreita, aquela subida, se não me engano, são as curvas 8 a 11. Do circuito de Baku, aquela partezinha da curva 8, ela tem uma largura de 8 entre, acho que são 8 metros de largura aquela parte. A Melko, ela tem a saída da curva, que ela é a mais larga, mas a saída dela, a saída do refém, ela tem 6 metros de largura. 6 fucking metros de largura. Isso gerou, agora por esses dias, que inclusive o procurem lá nos rios lá do Papo Veloz, que essa pessoa que botou lá no negócio e tem gente pra caramba vendo. Tem quantos views aqui? Não achei.
No Instagram já passou de 17.500.
Pois é. tem. Deixa eu contar aqui. Deixa eu contar. Aqui negócio.
Tem a foto, tem que ter um print.
É, tem um carro atravessado. Aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 chegando lá em cima. E o 14 ali também. 14 carros. 14 carros engastalhados ali no Heaven. Porque um rodou e não tem como voltar. Rodou ali e acabou. Teve uma bandeira vermelha também na Fórmula 3, nos filmes da Fórmula 3, já viu também. Deu uma engastalhada ali nessa parte. Mano, como que isso é possível?
Por isso que a parte é hoje. Ela vive em bandeira amarela permanente. Eu não tenho o que fazer. Inclusive, você vê que no asfalto ela é pintada para o piloto abrir e saber onde fazer a curva. Não pode desobedecer aquilo naquela curva. É passível de desclassificação, inclusive. Ah, nas categorias locais tem muita gente que roda ali, que erra. É só erro. Mas desde que foi implantado como bandeira amarela permanente, nunca tivemos uma desclassificação, mas é passível. Se o piloto jogar ali e tentar ferrar com alguém de propósito e sair daquela linha amarela, é bandeira preta.
Sim.
A não ser que fique claro que o piloto errou na curva anterior, perdeu o controle e tentou voltar. Isso é uma coisa.
É. A cara é muito bizarro, cara.
É que eu mostrei só essa porque o piloto rodou, Eric, mas já teve várias de tentativa de ultrapassagem onde você entala. Entalou, já era. É igual o Mônaco. Lembra Mônaco na Sandevo? Quando engasopava, entalava todo mundo? Quantas vezes não teve relargada em Mônaco? Quando entalava todo mundo na Sandevo?
Não, Mônaco é nojo. Ou ali na curva do hotel. Na Loves ali.
Sim, já teve também.
Ali no refim do hotel, ele é triste. Ali é triste.
Na Eterna Lance. Grand Hotel Escambau. Lãs. Nós conhecemos a Bruma como Lãs.
É, porque então, isso, o Rodrigo, vou explicar.
Nós somos do time do Lãs, Parque Antártico e Marcelo Stephanie.
Cara, assim, é porque o nome do hotel era Lãs, na
época. Sei. Pra mim, a curva vai ser hotel sempre Lãs.
Nem sei se o...
Se o quê? Não, o hotel já mudou. O hotel virou Grand Hotel. Grand Hotel Monte Carlo.
É. Tá como um hotel, dona?
É. Pra mim é lance. Pra sempre a curva mais lenta da Fórmula 1.
Sim. Ó, 45, velho. Como assim?
Vamos nessa, Eric.
Vamos lá, vamos.
Circuito da guia. Você passou o tamanho do circuito?
Sim, 6210.
No YouTube da FIA vai ter as duas corridas ao vivo. No YouTube do TCR World Tour vai ter as duas corridas ao vivo. E no YouTube da FIA vai ter também a corrida da Fórmula 3 e a do GT, que é que marca um verdadeiro GP de Macau. Entendeu? Mas o TCR rouba a cena porque é o Campo Mundial de Turismo fazendo a sua decisão de temporada com 5 pilotos podendo ser campeões.
Rodrigo, a título de informação, vamos inclusive já fechar aqui para a sequência. Hoje em dia, o nome do hotel é Fairmont. Fairmont Monte Carlo.
Ferro Monte. Vai te catar. É. 98, esses europeus bajulados demais, eles nem nome de curva mais têm falado.
É, pois é.
O circuito tem que ter nome de curva. Curva 2, 3, 4. Vai te catar.
É, não, então, em 98 virou um Grand Hotel e em 2005, não, 2004 passou a ser Fairmont.
Qual é pra eles? Vai ser curva lance pra sempre.
Ah. Curva 6.
Qualquer dia eles vão querer botar aquele monte de curvinha da subida da Austin e vão querer batizar como curva também. Aí vira não, curva tá... 2A, 2B, 2C, 2D.
É, tem uma 2 ali.
Essas babaquice.
Ah, deixa quieto.
Bora, vai.
Deixa eu abrir aqui. Vamos lá, vamos pro próximo assunto aqui, que acho que é o último, né? Vamos pro lado de cá do Atlântico, vamos pra cá, vamos falar de coisa nossa, vai.
Tranquilo.
Bom, a Copa Truck que desembarca no Circuito dos Cristais em Curvelo, a pista que tem 4.400 e quanto, pessoa? 4.400 e quanto? Eu quero o tamanho exato disso aqui. Eu quero o tamanho exato. Aqui diz 4.400. Aqui não tem o um negócio exato. Eu acho lindo isso. Eu acho lindo. Eu vou cometer assassinatos aqui, cara. Eu vou cometer assassinatos aqui. Aqui, ó. Circuito dos Cristais. Obrigado. RaceCircuit.info. Não, aqui é 4.400 mesmo.
É quase. Você já queria mesmo, brigar com, né, o povo, né?
Ah, sei lá. Os caras gostam de aloprar, gostam de ser preguiçosos, lazarento. A pista que foi inaugurada em 2016, que já abrigou eventos da Stock Car Brasil também, eventos da Stock Car Brasil. Tem um oval que foi construído dentro da pista que vai ser.
Calma, que do oval a gente vai falar daqui a pouco.
É.
Calma, que do oval a gente vai falar daqui a pouco.
É. Não, que já ia falar, porque eu já vi aqui na página. Tem um oval que vai ser dia final da NASCAR BR.
É que o Eric não tem emoção, queridos ouvintes. Ele não fala de um negócio que está movimentando um monte de gente. Curvelo inaugura o primeiro oval 100% do país. O Eric parece que tá dublando o documentário do Já Custou para notícias que dependem de um pouco mais de... Caraca, é uma baita porra. Notícia.
Deixa quieto. Mas obviamente que também tem a Truck, né?
Que não vai ser no oval. Imagina! Imagina!
Até porque o oval tem 0.777 milhas. 1.250 metros. Não cabe. Imagina os caminhões nesse ovalzinho de um quilômetro e um quarto. Vai dar certo pra caramba, viu?
Deixa.
E aí?
E aí, Eric? Que simplesmente as coisas já começaram muito bem lá. Eu só tô... Sabe o que eu tô fazendo? Tô pegando só agora que mandaram um e-mail. Da agenda. Então eu tô dando uma ajustada na agenda pra te mandar. Pelo menos os principais. Não, não quero saber de Cotif. Você sai. Lamborghini também você sai. Vai te catar. Aliás, eles já saíram, né? Do EC também. Ficar dando moral pra ninguém. Deixa eu mandar pra você.
Ah, tá.
Enfim. Bom, primeiro com alguns números, né, Eric? Porque em 2018 foi a única corrida que teve da Truck em Curvelo. Eu não quero nem lembrar, porque a pista teve tanto problema. Ela foi colocada no mundo, Eric, como sendo a pista que ia tomar a Fórmula 1 de Interlagos. Ia ter Fórmula 1, ia ter MotoGP, ia ter Indy. Os caras estavam prometendo Deus e o mundo. Não conseguiam organizar nem a corrida de se bobear, com todo o respeito, nem a de Fórmula Delta. Que para ter a Fórmula Delta ainda tem que ter um mínimo de capricho no circuito. O circuito tinha a bizarrice de ter uma árvore pro lado de dentro da pista, sem proteção. Nossa. Tanto que a Truck ainda passou lotado nisso aí, ela correu. Mas a Stock, quando foi correr, eles tiveram que usar o circuito alternativo para não passar no meio dessa área. E a mudança foi feita no fim de semana de prova. Aí eles falaram, não, nesse lixo aqui nós não vamos correr. Tem que arrumar isso. Arrumaram, felizmente. Hoje Curvelo já tá aceitável. Porque olha, é vergonhoso um negócio desse. Hoje já tá mais aceitável. Hoje já pode levar Truck numa boa. Poderia levar Stock numa boa. Cara, Ah, mas fica muito longe dos grandes centros. É, dorme no motorhome.
Ué?
Esse é o defeito dos pilotos brasileiros. É muito cheio de nome toque.
Ué?
Porque é um circuito sensacional. Com velo. E, pô, tendo bastante corrida lá, em breve a cidade vai se desenvolver. A mesma coisa a cidade de Lima Duarte, que é a cidade próxima do circuito de Potenza, lá em Minas. É um baita circuito. Ah, ficar longe da cidade. Te vira, acorda cedo. A gente, quando vai cobrir a corrida 5 da manhã, já estamos de pé pra poder chegar no circuito a tempo e começar a cobrir a corrida. Pra quê? O bonitão não pode acordar 5 da manhã também? Vire-se.
Ué.
Enfim, deixa a acomodação do pessoal pra lá. O importante é falar de Curvelo, que é sim uma boa pista, desde seja bem cuidada. Como ela começou a ser melhor cuidada, melhor administrada, se tornou um circuito muito bom para as categorias nacionais, então muito válido, e tem a construção do oval, que é um marco para o esporte a motor brasileiro. É o primeiro circuito oval. Ah, mas ele tem área de escape. Não. Pessoal, entendam uma coisa. A gente ainda não tem carros. Ó, lá vou eu de novo descer a lenha no povo que a gente sabe que não... Que não é muito fã de física.
Ah, mas vamos lá.
É, aprenda uma coisa, a gente ainda não tem carros tão bons aerodinamicamente e nem dinheiro pra manter aquela estrutura toda de oval com aquelas inclinações. Os caras queriam que o quê? Que montasse uma taladega dentro do circuito? É o espaço que tem. O espaço que tem é pra montar um circuito pequeno. Que lembra muito bem Gateway, por exemplo. É uma curva mais larga e outra mais curta. Tem a sua inclinaçãozinha? Tem a sua inclinação. Ah, tem uma parte que tem área de escape. Uma parte da estrutura do oval de Curvelo é da pista de testes, que muitas montadoras usam. Dá dinheiro, então não pode desfazer disso. O pessoal é muito saudosista, eles não gostam... Eles, assim, geralmente é o povo, Eric, que é mão de vaca, tudo pra ele se justifica com dinheiro, mas desde que seja pra ele, pros outros não. Aí pros outros reclama, ah, mas o dinheiro não pode ficar acima da tradição, disso, daquilo. Paga você a conta do circuito, então, se ficar sem a pista de teste, mula. Ficou muito bom o oval, acho muito válido. Por ser o primeiro, algumas coisinhas podem ser corrigidas ao longo do tempo. Por exemplo, eu acho que é um baita descampado ali. Eu não sei como que o pessoal de Curvelo não meteu umas árvores ali. Outra coisa, aqueles muros do lado de fora, eles têm que ser permanentes. Então você tem que fazer um muro mais caprichado, botar um soft wall mais pra frente, entendeu? Pra fazer um negócio mais caprichado. E tem que ser permanente.
Botei agora que eu me liguei. Agora que eu me liguei, o desenho do oval, ele meio que reaproveita a pista de teste.
Sim, é o que eu tô falando aqui. Ele usa parte. Ele é parte da pista de teste. Por isso que é legal em algumas fotos que você vê a faixa indo pra um lado e o piloto fazendo a curva pro outro. Ah, ele errou o caminho. Não, ele tá indo pro circuito. Mas tem a faixa.
É.
E ficou muito bom, foi aprovado por todo mundo, todos gostaram pra caramba. É um momento histórico. Oi?
É anti-horário como os ovais americanos?
Anti-horário, não, isso aí não muda nada, anti-horário bonitinho. Agora só em volta, eu acho que devia, assim, é uma coisa que o pessoal vai ter que caprichar. Bota já uma arquibancada bonitinha, permanente, uma coisa caprichada. Entendeu? Faz uma estrutura legal mesmo. Não é aquele bagulho de ficar tirando toda hora. Monta uma arquibancada, nem que seja só na reta principal. Monta uma arquibancada. Enche de árvore em volta. Sabe, deixa o negócio caprichado. Caprichado.
Eu tenho uma pergunta, Rodrigo.
É o primeiro, deixa eu só completar antes de você fazer a pergunta, Eric. Uhum. Eu não sei se vocês sabiam, mas, por exemplo, o sucesso desse oval em Curvelo pode impulsionar outros. Tem um circuito em... Mas onde é que estão montando? Acho que Cuiabá, se não me falha a memória, tá com um projeto. E o projeto foi alterado para receber um oval também. Fortaleza, dá para montar um trioval muito maneiro. Que eu espero que alguém vá e cuide do circuito de Fortaleza de verdade. Não deixe ele ser vendido. E tenha esse oval, faça o trioval. Dá para fazer e fica muito legal. Ah, mas vai ter área de escape. Vai te catar área de escape. O importante é ter o circuito feito. Chapecó tá planejando uma parte do seu circuito ser um oval. E aí o plano já é fazer ele todinho com muro em volta, aí seria um negócio mais... Já é um avanço. O que fica sensacional. É isso. É começar a ter alguns ovais, Eric. É,
vamos lá. Pergunta que vale 1 milhão de reais. Tá falando que esse é o, a gente tá falando que esse é o primeiro oval do Brasil.
Sim.
E o oval de Sacarapaguá?
Não era bem um oval, Eric. Sabe por quê?
Por quê?
O que o pessoal quer dizer de oval 100% é que esse circuito ele foi construído como um oval. Ele não é o caso, por exemplo, de Jacarepaguá, que aproveitava partes do misto para fazer o oval, o trapézio lá.
Tá,
entendeu?
Você tá ligado que ele também usava. Mas ele não usava também uma parte da pista de teste? Agora?
Mas a pista de teste não necessariamente é uma pista de corrida. Por exemplo, se quiserem ter as duas corridas ao mesmo tempo, dá. Dá pra usar tranquilamente, entendeu? No caso de Jacarepaguá, não dava. O que não invalida o que foi feito lá no Rio de Janeiro, tá? Quer dizer, aí no Rio de Janeiro. Que fique claro antes que os carioca venham. Ah, é bairrista. Tá? O que estamos dizendo é que Curvelo construiu esse oval para ser um oval. Não foi o Rio que olhou e falou, ah, dá pra gente fazer o trapézio aqui e aproveitar a reta, porque na época que usava, não dava pra usar o misto.
Não, e o desenho lembra um pouco do Darlington. Você falou que lembra Gateway. Não, lembra Darlington.
Cara, eu acho que lembra muito mais Gateway. Eu acho que lembra muito mais Gateway. Uma curva fechada, uma curva aberta.
Darlington também é assim, Rodrigo. Darlington também é assim, é um ovo.
E daí? Não pode lembrar os dois?
Ué? Não, é porque assim. Porque Gateway. Como é que eu vou te explicar isso? Gateway também tem uma curva mais aberta que a outra, mas as retas elas são mais, elas proporcionalmente são mais longas.
Ah, Eric, as lógico, curvas, o circuito não tem tanto espaço para os caras fazerem,
não,
né?
Não, eu digo assim, proporcionalmente falando, tá? Proporcionalmente falando, ela tem as curvas mais, Gateway tem as curvas mais, tem as curvas mais fechadas que Darlington, por exemplo. Então, se você pegar o mapinha da pista, você encaixar, eu vejo mais parecido com Darlington. Mas isso aí sou eu.
Pelo amor de Deus, Eric, não caia na vala comum dos descerebrados de novo. Tem muita gente guerreando nas redes sociais porque o circuito parecia ou não parecia. Eu falei, gente, é a cara dos dois. Deixa os caras citarem isso. Parece um pouco mesmo. É que eu não sei... Como ficou os box?
É.
Eu não vi como ficaram os box. Porque quando as fotos foram passadas, era só do contorno. Tanto que tem as faixas no contorno, teve gente retardada também falando, só falta pôr semáforo. Aí os caras, a Charlotte mandou lembranças.
É. E, Rodrigo, outro circuito também que tem esse formato de ovo, Moteg.
Sim, Moteg. Eu lembrei primeiro de Moteg do que de New Hampshire.
Que New Hampshire?
Gateway. Eu tô com New Hampshire na cabeça. Porque New Hampshire tem tracejado.
Moteg é mil e meia. Moteg é mil e meia. Darlington é 1.300. Gateway, deixa eu ver aqui. É um desses tempos. Sei lá, é assim.
Quero dar uma olhadinha, porque teve um cara brincando falando que em Goiânia daria pra construir uma Martinsville. Vou dar uma bisoiada depois, ver se no traçado dá pra
ver. Vamos ver isso. Martinsville, Goiânia?
É. Mas eu acho que não, acho que o muro dos boxes não deixaria. Aí depois a gente vê com calma. O que importa, deixa eu passar agora, Eric, enquanto... Deixa eu dar umas passadinhas. Primeiro eu tava falando sobre... As participações não foram uma, foram duas que a Truck correu lá. 18 e 19.
Uhum.
Em 18, muito equilibrado. Era na época ainda Copa Sudeste, essas coisas todas. Tinha Copa Sudeste, Copa Nordeste, Copa Sul. O Felipe Giafone ganhou as duas corridas na época. Em 2019... O Leandro Totti ganhou as duas corridas, ele deu um show na prova, só que ele estava correndo sem o restritor de potência do seu caminhão.
Parabéns.
Aí as vitórias caíram para Paulo Salustiano e para André Marques. O Wellington Cirino é o recordista de poles. Ele tem duas poles. E os treinos já começaram muito bom. O Regis Boécio fez o melhor tempo dos treinos de hoje. Felipe Jafone, Roberval Andrade, Paulo Salustiano e Débora Rodrigues vieram na sequência. Felipe Jafone muito bem pro título. E na elite, os primeiros colocados ficaram Pedro Paulo Fernandes, Diogo Moscato, que era piloto da NASCAR, Pedro Perdoncini, Léo Rufino e Djalma Pivetta, os cinco primeiros. A Bia Figueiredo teve problemas no caminhão e não deu nem meia volta no circuito. Sendo que um dos treinos, Eric, praticamente não teve treino porque choveu muito. Só três marcaram tempo. Então, nem conta um dos treinos. O treino final foi o que importou. Lembrando que essa pista de Curvelo, a pista, o circuito misto, maior que ela, só o circuito de Brasília, em comprimento,
uhum.
É maior do que Interlagos, inclusive. E enquanto Brasília não volta, o circuito dos cristais fica sendo como o maior em extensão do país.
Uhum.
Eric, particularmente eu tô muito empolgado com esse fim de semana, tanto da NASCAR Brasil correndo no oval,
uhum.
quanto do da Truck voltando a Curvelo para decidir. Voltando a duas corridas em Minas, né? Primeiro tivemos a prova em Potenza, que não estava muito planejada no campeonato, que substituiu Santa Cruz do Sul. Cara, eu acho que devia pegar as pistas que tem condição e ter prova. Ah, mas a política, não sei do quê. Político de verdade, pessoa que sabe fazer política de verdade, ela pega o regulamento, põe debaixo do braço e negocia com todo mundo. O importante era ter várias provas em várias praças. Sem tentar repetir nenhuma.
Bom, eu lembro que você tava falando. Quem que eu tô falando aí que cabia Martinsville em Goiânia?
Cabia não, que dava pra fazer uma Martinsville em Goiânia.
Então, duas opções.
Num pedacinho que.
Então, nós temos duas possibilidades. Considerando que a pista tem 3.800. Caberia uma Martinsville barra Darlington. Ali na entrada do miolo, linkando ali com o mergulho, ou no bico do passo. Seria as curvas 1, 2, 3, linkando a 2, uma curva linkando a 2 e a 3, ou uma curva linkando. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. E um, no caso, ou então uma linkando a 6 com a 4.
Quanto que tem Martinsville?
Hã?
Quanto que é o comprimento de Martinsville?
800 metros.
600 metros? 800 milha. Metros, né? Ah, não, na área que ele me mostrou. Ah, nessa área aqui. Esquece, a área que ele mostrou era num pedacinho que tem na reta dos boxes. Esquece. Não dá pra fazer nunca.
Ah, não, uma pista ali que vai pro retorninho que vai pro circuito curto, né?
Isso, não, ali não tem como. Daria, não dá nem 500 metros.
Não, ali. Esse tipo de traçado, né? Esse tipo de traçadinho que muito oval nos estados tem, que é tipo uma curvinha mais fechadinha, ele é usado pra categoria de midget nos Estados Unidos. Categoria tipo assim. É pista de menos de meia milha. É pista de um quarto de milha.
Exatamente, não. Sem condição nenhuma. Midget. Não cabe nada aqui em volta.
Não.
Cabe em Fortaleza. Deixa eu abrir o autódromo de Eusébio, Fortaleza. Já que estamos falando de. Pô, vai estar a trilha da Truck, mas vai ficar assim mesmo, tá, pessoal? Eu quero ver o Virgílio Távora. Que dá pra montar, só teria que arrumar a ponte de acesso ao circuito, mas dá. Vamos ver se daria um trioval legal.
Onde? Fortaleza ou não?
Hã?
É. Fortaleza ou não?
Fortaleza. Pegando só o anel externo. É muito a cara, sim, de Pocono, mas não é tão grande quanto Pocono. Mas dá um circuito legal de 2 km, quase 1,7 km, uma milha.
Ah.
Arrumar a ponte, uma boa vontade de arrumar esse circuito. Já dá pra arrumar a ponte. Dá pra fazer a prova no anel externo tranquilo. Dá pra transformar o anel externo em... Olha, dá pra fazer inclinado, vou fazer um murinho classe A com... Ó, daria bonitinho.
Caraca, tem uma curva chamada Mr. Bean em Fortaleza, cara.
É só... A especulação imobiliária deixar pra lá esse circuito, tá? Mas eles estão doidos pela área. Doidos, é bairro bem... Bem localizado, perto do Aquapark. Pertinho de Fortaleza. Enfim.
Vocês são ridículos, cara. Meu Deus do céu.
Eu fiz uma vez outros circuitos que poderiam ter um oval. Campo Grande seria um. Oval. Não anel externo. Oval. O de Chapecó estão dizendo que vai ter. O do Rio, em vez deles quererem fazer o mesmo desenho de Jacarepaguá, eles poderiam fazer um desenho novo. Com um oval. Com multitrack, permitindo duas corridas ao mesmo tempo. Quem sabe três. Né? Fomentar o esporte a motor no Rio. Porque são coisas que, pelo amor de Deus...
Bom, você sabe que isso não vai acontecer, né?
É. Pelo menos esse projeto do novo circuito lá em Guaratiba tá bem mais avançado do que todos os outros que já tiveram.
Bom, vamos lá. Daqui a 45 minutos, vocês voltem aqui, não aqui no Papo Veloz, vocês voltem aqui onde vocês estiverem vendo essas coisas aí, vocês voltem aqui para ver a primeira classificação do Supercars em Adelaide.
Que é só a decisão do campeonato, Adelaide 500. Que já teve nos treinos uma baita panca, uma panca assustadora, mas que o piloto saiu inteiro, que é sempre bom, então a gente pode falar rindo à vontade. O piloto sai inteiro, pra mim, ótimo. É igual quando a molecada andava de bicicleta na rua, Eric, não sei se você pegou muito disso, mas aqui é que acontecia direto. Alguém sofreu um acidente na rua, caia de bicicleta, levava um tom, a gente ia correr, velho, tá inteiro. Tô inteiro, a pessoa que caiu já tava rindo, aí todo mundo começava a rir. Mas quando era sério, era sério.
É.
Ninguém nunca riu do desastre dos outros.
Pô. Homem 35 do nosso sabadão, 16 de novembro. 1h35 da manhã. A primeira corrida do TCR World Tour. Do TCR Mundial lá em Macau. 1h50 a primeira corrida do Supercar. 2h50 a corrida de classificação do GT World Cup. 4h30 da manhã, a Fórmula Regional.
É a Fórmula. O regulamento é meio de Fórmula 3, mas são eles colocam Fórmula Regional. Por quê? Porque a Fórmula 3 Internacional, ela tem um regulamento diferente da toda história de Macau. Antigamente era a Fórmula 3 inglesa que corria lá. É uma confusão danada. Mas na verdade é a prova de Fórmula.
Então, já não são mais os charutinhos, não, né? Charutinho não existe mais. Né?
Não existe mais.
Pena, mas enfim. 6h50 a classificação da MotoGP, 8h50 a classificação da Moto 3, 9h45 a classificação da Moto 2, 11 da manhã a sprint da MotoGP. E segundo o Casey Stoner devia acabar, mas eu tô cagando pra isso. 11h15 a classificação da NASCAR Brasil em Curvelo. 1h20 a Copa Truck. 2h a corrida Endurance da Porsche Cup Brasil,
que decide o campeonato também, lembrando que vai decidir o campeão geral. E
segunda-feira vai ser pim-pim-pim direto, né?
Provavelmente vai decidir o campeão de Endurance e o campeão geral. Lembrando que o Marcel Miller, na quarta-feira, Eric, a gente não falou porque a gente ia emendar tudo na segunda-feira, tava planejado falar tudo na segunda. Mas na quarta-feira tivemos aquela corrida sprint que foi adiada do fim de semana de Interlagos, que caiu o mundo e não teve a prova. Então ela foi disputada. A vitória na corrida foi do Werner Neugbauer, mas o título ficou para o Marcel Miller. O Peter Ferter foi o campeão da Sport, o que eu adorei, o inominável se lascou de novo. Na Challenge, o campeão foi o Miguel Mariotti. Acho que é isso, Miguel Mariotti. A Antonella Bassani foi vice, que é um baita resultado. E para essa corrida Endurance, Eric, vai ter um trio feminino. Antonella Bassani, Letícia Buffoni, saúde. Antonella Bassani, Letícia Buffoni e Cecília Rabelo. Cecília Rabelo é pilota da Fórmula 4. Letícia Buffoni corre na Sprint Trophy e a Antonella Bassani corre na Sprint Challenge. Então,
vai, mas...
já tem minha torcida.
E aí, Rodrigo? Eu parei aonde? Na Porsche Cup Brasil, né?
Parou na Porsche Cup Brasil, porque eu estava explicando dessa decisão do Endurance. Sim. Continue.
15 para as 3 e 3 e 15. As duas corridas da Nascar Brasil.
As duas primeiras. Mas são fim de semana com 3 provas.
Sim. 11 e 5, a segunda classificação do Supercar. 15 para meia-noite. A segunda corrida do TCR World Tour.
A grande decisão.
E aí já viram pro domingo. 1h25 a final da GT World Cup.
Corrida final.
1h45 a segunda corrida do Supercar. 4h30 da manhã a Fórmula Regional de Macau. 7h, 8h15 e 10 da manhã as três corridas da MotoGP. Dois MotoGP. Meio-dia e 10, Copa Truck. Meio-dia e 10, 6h40, as duas corridas da Copa Truck. E fechando o nosso calendário, que já tá ficando cada vez mais limitado, porque tá acabando as coisas, né? Tá? 20 pras 2, é a terceira corrida da Nascar Brasil. Fechando a coisa. O meu nariz está numa situação que ele tá formigando. Ele está fumigando, eu vou ter que largar aqui e tomar loratadina. Eu não tô fazendo merchandise do loratadina não, tá, pessoa? Só porque loratadina em princípio é genérico. Então, não tem diferença. Mas a alergia, quando bate, bate com gosto.
Alergia é terrível, Eric. Eu diga, já tive vários problemas com isso. Aliás, falar em alergia, Eric, eu já abri a aba aqui do Mercado Livre, que eu tenho que procurar uma maquininha pra parar. Pelinho do nariz. A minha quebrou. Um kitzinho que eu tinha. Ou a única pecinha que quebrou é justamente a do aparador de nariz. Excelente! Vou jogar essa porra no lixo. Eu já comprei duas da Enchem. Enchem, pra quem não sabe, é uma marca da Xiaomi também. Que corta cabelo, pelo. Maravilhoso. Inteiraço, por enquanto. Bora, né?
Bora, né, Rodrigo? Vamos lá, então. Segunda-feira a gente volta aqui neste mesmo horário, nestes mesmos canais, pra gente discutir sobre essas corridas todas que a gente mencionou aqui na nossa agendinha. O bom é que... Ah, legal. Lembrando que segunda-feira a gente vai ouvir muito esse plim-plim-plim de... de título, porque nós vamos ter decisão da MotoGP, decisão. Olha só, olha o cardápio aqui sensacional. Decisão da MotoGP, decisão da GT Mundial, decisão da Nascar Brasil, decisão da Copa Truck também não.
Não, a Copa Truck aqui decide em Goiânia.
Goiânia. Decisão da Nascar Brasil, decisão da Supercars. Cara,
muita coisa.
Vai ser o final de semana carregadíssimo.
Sabe o que, que isso? Sabe o que isso significa, Eric? O ano tá acabando.
Exatamente. O ano está acabando e minhas férias também estão acabando. enfim, né, pessoas? Molecada, segunda-feira a gente volta com mais com mais um programa aqui do, Papo Veloz, né, apresentado por essa pessoa aqui do lado. E eu espero, sinceramente, né, que... Eu espero nada. Vamos acabar com essa bagaça aqui. Segunda-feira a gente volta, né? Printa essa tela aí pra você pegar os nossos links aí. Vai ser feliz. E enfim, é isso. Tchau, até a próxima. Acabou o programa e chega. Eu não aguento mais, meu nariz vai cair.